voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem mais de 1 milhão de recuperados de Covid-19.
É o maior número de curados do mundo. Selma Dias.
Mais da metade das pessoas que pegaram a doença estão curadas. Eu volto logo com os detalhes.
Definidas as novas datas do Enem.
Exame foi adiado por conta da pandemia. Luciana Colares de Holanda.
Provas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vendas voltam a crescer em todo o país.
Movimento no varejo aumentou no mês de maio, Maurício de Almeida.
As vendas do comércio subiram em todos os setores, em todas as regiões do país.
Recuperação também na indústria.
Produção de veículos puxou o crescimento no setor.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
Assista a gente na internet em www.voz.gov.br.
O Brasil é o país do mundo em que mais pessoas se curaram da Covid-19.
E o número de recuperados já passa de 1 milhão.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Selma Dias, que tem mais informações.
Olá, Selma, boa noite. Quantos são exatamente os que se curaram da doença?
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Nazi, o boletim divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde mostra que 1.020.901 pessoas se recuperaram da Covid-19. Isso representa quase 60% do total de pessoas infectadas pelo coronavírus, que chegou a 1.713.160. O número de óbitos registrados até agora está em 67.964.
E Selma, como o Ministério da Saúde avalia a evolução desses números?
Olha, Alessandra, um boletim divulgado à tarde pelo Ministério mostra que na região norte os casos confirmados caíram em 15% na última semana. E o de óbitos, que vem sofrendo queda há 4 semanas consecutivas, caiu mais 5%. No sudeste, o número de óbitos teve uma ligeira redução de 1% e o número de casos confirmados não teve crescimento significativo.
Agora, Selma, qual que é a situação aí nas outras regiões do país?
O Nordeste, apesar de ter conseguido estabilizar as mortes, ainda viu os casos saltarem em 15%. E duas regiões preocupam mais o Ministério da Saúde. No Sul, em uma semana, foram 36% a mais de infectados e 27% de aumento no número de mortes. No Centro-Oeste, os casos cresceram em 18% e os óbitos 22%. Essa aceleração coincide com essa época do ano, quando aumenta a circulação do vírus da gripe. O diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Marques Macário, faz recomendações aos moradores dessas regiões.
Fica um alerta tanto para a população desses estados como também para os gestores para reforçar as medidas de atenção à saúde, diagnóstico, para que a gente possa passar por todo esse período de sazonalidade em que as pessoas buscam ficar trancadas, manter os ambientes arejados, ventilados, utilização da etiqueta da tosse, máscaras como um elemento fundamental para evitar novas infecções e principalmente, em caso de sintomas, procurar uma unidade de saúde para atendimento, para uma avaliação clínica adequada.
E Selma, o Ministério faz uma avaliação do quadro geral?
Faz sim, Alessandra. Em todo o país, as novas contaminações aumentaram em 7% na última semana em relação ao boletim anterior. Mas o Ministério da Saúde trouxe uma notícia positiva. Embora ainda muito elevado, o número de mortes no Brasil permanece estável há pelo menos 30 dias, né? E segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, isso se deve aos investimentos feitos pelo governo.
Isso reflete o esforço das equipes de profissionais de saúde que dioturnamente procuram dar aos nossos pacientes uma atenção qualificada. Isso reflete o esforço do nosso país em aumentarmos o número de leitos de UTI. Um grande esforço foi feito e tem sido feito do SUS para disponibilizarmos, habilitarmos e disponibilizarmos e colocarmos em operacionalização os leitos de UTI. Isso também reflete o esforço da disponibilidade de contratação de profissionais de saúde que foram feitos por inúmeros equipamentos hospitalares do país como um todo.
E o boletim do Ministério da Saúde mostrou ainda que o interior ultrapassou as regiões metropolitanas em número de óbitos. Alessandra, Nazi.
Selma Dias, obrigado pelas informações ao vivo.
Foi divulgada hoje a data para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
A primeira prova vai ser aplicada dia 17 de janeiro e a segunda dia 24 de janeiro.
O Enem seria realizado em novembro deste ano, mas foi adiado por causa do impacto da pandemia nos estudos dos candidatos.
A repórter Luciana Colares de Holanda está ao vivo por telefone com os detalhes. Boa noite, Luciana. Primeiro, conta pra gente como ficaram todas as datas.
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, as provas do Enem agora serão todas em janeiro e fevereiro. Vamos ao calendário. As provas impressas serão dias 17 de janeiro, a primeira fase, e a segunda, no dia 24 de janeiro. O Enem digital vai ser dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. E a reaplicação para os casos em que houver necessidade será em 24 e 25 de fevereiro. Já os resultados vão ser divulgados a partir de 29 de março.
E por que foi escolhida essas datas, Luciana?
Alessandra, o governo trabalhava com três possíveis datas, que foram colocadas em uma enquete para a participação dos estudantes. A data mais distante era em maio, mas o Ministério da Educação, em diálogo com as Secretarias Estaduais de Educação e outros órgãos, avaliou que aplicar a prova neste mês poderia prejudicar o ingresso dos aprovados nas universidades no primeiro semestre do ano que vem. É o que diz o secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogel.
Existe toda uma reação em cadeia quando a gente define uma data do Enem, porque você tem o Enem, as pessoas recebem as notas, né, após o Enem, e essa nota serve de critério para entrar primeiro numa universidade pública. Então é o sistema do SISU. Segundo, se não entrar na universidade pública, vai ter uma possibilidade de conseguir uma bolsa, seja integral ou seja 50%, que aí é o ProUni, que ocorre depois do SISU. E se também não conseguir nessa possibilidade, pode conseguir um financiamento subsidiado, que é o FIES. E para tudo isso precisa da nota do Enem. Se a gente deixasse para maio do ano que vem, os ingressos seriam só no segundo semestre. Perderíamos o semestre inteiro.
E o secretário executivo, Antônio Vogel, disse ainda que o governo estuda realizar mais uma edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no ano que vem. Ana Luísa Fialho, de 16 anos, vai fazer pela primeira vez o Enem valendo. A estudante conta que no ano passado fez a prova como treino e achou tranquila a experiência, mas agora a expectativa é maior.
Esse ano eu tô um pouquinho ansiosa, acho que pelo fato de não estar mais fazendo como treineira e preocupada também, né, com as medidas de segurança que vão ser tomadas para que a gente não se contamine com o vírus.
E Luciana, muita gente aí está preocupada com o coronavírus na hora de fazer a prova. E que medidas o governo vai tomar para a realização do Enem com segurança?
Sim, Nazi, o INEP, que organiza a aplicação da prova, está se organizando para isso, viu? O presidente do INEP, Alexandre Lopes, explicou que pretende investir 70 milhões de reais só em ações de segurança contra a contaminação pelo coronavírus.
Primeiro, a utilização de álcool gel, a utilização de máscaras, novos procedimentos com relação à identificação do aluno. Então, a gente está revisando os procedimentos de identificação do aluno, revisando nossos procedimentos, por exemplo, de capacitação dos aplicadores, em que nós fazemos encontros físicos, e a gente está reforçando a parte de capacitação dos aplicadores. Também a questão do distanciamento, protocolos para entrada e saída de alunos. Então, são vários procedimentos.
Segundo o governo, as questões do Enem 2020 já estavam prontas antes da pandemia e o conteúdo continua sendo o mesmo com as novas datas. Nazi, Alessandra.
Obrigada, Luciana, pelas informações ao vivo.
E para quem fez o Enem do ano passado e quer tentar uma vaga na universidade, seguem abertas as inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
Segundo o Ministério da Educação, mais de 200 mil candidatos se inscreveram apenas no primeiro dia.
São oferecidas nesta edição mais de 50 mil vagas em 57 instituições de ensino superior em todo o país.
Para se inscrever, acesse sisu.mec.gov.br. O prazo vai só até sexta-feira.
Após 2 meses de queda em meio à pandemia de coronavírus, o comércio brasileiro voltou a crescer.
É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
As vendas no varejo aumentaram quase 14% em maio, com destaque para as vendas de tecidos, vestuário e calçados.
A pesquisa do IBGE mostrou que no mês de maio as vendas do comércio em todo o país registraram uma alta de 13,9% em comparação com abril. Foi o maior crescimento desde que a pesquisa começou a ser realizada há mais de 20 anos. Mas o resultado ainda não foi suficiente para recuperar o prejuízo acumulado entre março e abril, como explica Cristiano Santos, que coordenou a pesquisa do IBGE.
Não significa que tenhamos passado pelo pior momento da crise, né? Então, a gente precisa observar como esses fatores de influência vão se comportar nos meses posteriores, como junho e julho.
Em maio, as vendas do comércio subiram em todos os setores, em todas as regiões do país. Entre os estados, os maiores destaques foram Rondônia, Paraná e Goiás. E o segmento de tecidos, vestuário e calçados apresentou o melhor desempenho. Para Eduardo Bloomberg, que é presidente da Saara, o maior mercado popular do Rio de Janeiro, para as vendas continuarem subindo, os comerciantes precisam investir ainda mais no comércio online.
O cliente ainda está um pouco reticente de vir até a loja. Então tem muito. Quem está vendendo, quem está conseguindo crescer é quem faz entregas, quem tem venda online e que tem bom trabalho nas mídias sociais.
Um sinal de que o otimismo está voltando para o comércio foi comprovado em um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Ele mostrou que o índice de confiança do setor subiu 17 pontos em junho. Esta foi a segunda alta consecutiva. Reportagem Maurício de Almeida.
E de acordo com a Receita Federal, as vendas no comércio também apresentaram crescimento.
Os dados sobre as notas fiscais eletrônicas emitidas no mês de junho mostram um crescimento de mais de 15%.
E boa parte desse resultado é reflexo de uma tendência do mercado consumidor, as compras pela internet.
As vendas do comércio alcançaram o maior índice em junho e também o do ano, com crescimento de 15,6% em relação ao mês de maio, uma média diária de vendas de 24 bilhões de reais. O levantamento feito pela Receita Federal leva em conta a nota fiscal eletrônica, que é a movimentação fiscal das empresas de médio e grande porte. Boa parte desse desempenho se deve ao comércio eletrônico, que em junho aumentou as vendas em 19% em relação a maio e em 73% em comparação com junho de 2019. Esse resultado mostra uma tendência a ser incorporada pela economia, as vendas pela internet. Segundo o economista José Luiz Pagnussá, esse processo de compra e venda não presencial foi acelerado durante o isolamento causado pela pandemia.
Essa aceleração de crescimento que ocorreu, né, nesse período de isolamento vai se consagrar como uma tendência que já vinha ocorrendo, mas que se acelera agora e deve continuar.
Hábito que a servidora pública Bárbara Akemi, grávida de 9 meses, passou a ter com o isolamento social.
Estamos comprando tudo pela internet, delivery, coisas que eu não fazia antes, como supermercado, frutas e verduras. E eu acredito que nós vamos criar novos hábitos de consumo depois da pandemia.
O boletim da Receita Federal traz ainda dados da última semana de junho, em que as vendas alcançaram 177 bilhões de reais, um crescimento gradual que já ultrapassa os índices do início do ano. O economista Pagnussá afirma que a retomada do crescimento depende de novos investimentos e da liberação das atividades econômicas.
O cenário, né, é de uma retomada acelerada do crescimento econômico, assim que no campo da saúde as coisas começarem a se acomodar de forma mais tranquila e for possível liberar de forma mais efetiva, né, as atividades econômicas.
A recuperação do ritmo de vendas foi verificado em todas as regiões do país. Reportagem Daniele Popov.
A indústria também já mostra sinais de recuperação.
A atividade industrial brasileira aumentou no mês de maio em relação a abril em 12 dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional do IBGE.
Os estados onde a indústria mais cresceu foram São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Amazonas.
Entre os setores, o destaque foi para a produção de veículos.
De acordo com o IBGE, a melhora é reflexo da volta gradual das atividades em alguns estados, como explica o analista da pesquisa, Bernardo Almeida.
Nós vemos que o movimento da indústria regional segue o mesmo movimento da indústria nacional, que obteve 7,0% de crescimento no seu último dado. Vemos então que 12 dos 15 locais pesquisados atingem crescimento, tendo um perfil disseminado de resultados positivos. Isso graças a uma volta parcial de alguns segmentos industriais que se encontravam paralisados no mês de abril devido aos efeitos do isolamento social pela pandemia da Covid-19.
Na comparação com maio do ano passado, houve queda em 14 dos 15 locais pesquisados.
E no acumulado do ano, de janeiro a maio, o resultado nacional foi queda de 11,2%.
Para ajudar na crise.
Programa apoia pequenas empresas a enfrentarem a pandemia de coronavírus daqui a pouco.
Mais proteção contra a violência doméstica e familiar durante a pandemia.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que amplia as medidas para estes tipos de crimes.
O texto possibilita o atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica por meio eletrônico ou telefônico.
A nova lei também prevê adaptações para assegurar o atendimento às vítimas quando não for possível o atendimento presencial.
Segundo a secretária nacional de políticas para as mulheres do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito.
Agora está assegurado em lei o funcionamento dos serviços da rede de atendimento em tempos de pandemia. Ela regula questões importantes para as mulheres, como, por exemplo, o registro de ocorrência policial online e a expedição de medidas protetivas por meio digitais. Importante destacar que são ferramentas relevantes para garantir às mulheres a proteção do Estado num período em que elas estão 24 horas ao lado do seu agressor.
Ainda segundo a lei, denúncias recebidas pelo Disque 100 ou Ligue 180 deverão ser repassadas para os órgãos competentes em até 48 horas.
A reabertura das agências do INSS foi adiada.
O atendimento presencial ao público será retomado apenas a partir do dia 3 de agosto, de forma gradual.
Com o adiamento, as agências terão mais tempo para se adaptar aos requisitos de proteção contra o coronavírus.
Até o dia 31 de julho, o atendimento será exclusivo pelo site gov.br/meuinss ou pelo telefone 135 e também pelo aplicativo Meu INSS.
Em caso de dúvidas, o segurado pode consultar o site inss.gov.br.
E os aposentados e pensionistas da União também vão ter mais tempo para fazer o recadastramento anual, conhecido como prova de vida.
A exigência do recadastramento vai ficar suspensa até 30 de setembro.
A medida visa proteger os aposentados no período da pandemia de coronavírus.
A suspensão vale também para os anistiados políticos civis.
Os créditos são fundamentais em momentos de crise econômica para as empresas continuarem suas atividades.
Durante a pandemia de coronavírus, mais de 4 bilhões de reais já foram emprestados às empresas por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o chamado PRONAMP.
E nesta semana foi anunciada a isenção da tarifa de abertura de crédito do programa.
A padaria do Rodrigo Ferreira, no Distrito Federal, está aberta há 10 anos, mas com a pandemia do novo coronavírus passou a enfrentar uma grave crise. Dos 65 funcionários, só 35 puderam ser mantidos. Rodrigo conta que a situação só não ficou mais grave porque pôde contar com um empréstimo de 100 mil reais.
Eu tive a felicidade de receber o auxílio da linha de crédito PRONAMP, onde essa linha de crédito vai ajudar muito na sobrevivência da empresa nos próximos meses. E eu estou muito confiante que a gente vai superar essa crise e vamos sobreviver a essa pandemia.
O valor foi conseguido através do PRONAMP, o Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que foi uma das medidas do governo federal para dar fôlego aos pequenos empresários. A linha de crédito está disponível para todas as empresas com até R$ 4,8 milhões de faturamento anual e oferece empréstimos de até 30% da receita anual da empresa registrada em 2019. Os financiamentos têm prazo total de 36 meses, com 8 de carência para começar a pagar. A taxa máxima de juros é a Selic, que está em 2,25%, mais 1,25% ao ano. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção tem 27 mil empresas coligadas. O presidente Fernando Pimentel destaca a importância do crédito neste momento.
O crédito é um elemento fundamental para o desenvolvimento e o crescimento dos países. Em momentos como esse que nós estamos vivendo de profunda crise, o crédito é ainda mais relevante para dar suporte às empresas e às pessoas poderem atravessar esses momentos difíceis. O Pronamp, uma linha extremamente relevante para atender os pequenos empreendedores com faturamento de até 4 milhões e 800. As notícias dessa semana são positivas e mostram que esse crédito começa a fluir.
A empresa de limpeza e conservação do Lucas Teixeira também se beneficiou com financiamento. Ele conta como o dinheiro será aplicado.
É extremamente bem-vindo para o custeio de despesas operacionais, a folha salarial e para investimento na própria atividade, com a compra de insumos ou maquinários necessários.
E para que mais empresários tenham acesso ao crédito, o governo federal anunciou esta semana isenção da tarifa de abertura de crédito do programa. Clientes que já efetivaram um contrato terão a taxa devolvida. O foco são as pequenas empresas, como destaca o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Estamos focados em financiar as pequenas, as microempresas que geram um volume tão grande de empregos no Brasil e foram tão afetadas nesse momento de pandemia.
Pela Caixa Econômica, mais de 18 mil empresas já foram beneficiadas pelo Pronamp, com mais de R$1,3 bilhão em recursos. Além da Caixa, o Banco do Brasil já liberou R$3,7 bilhões em crédito. Reportagem, Márcia Fernandes.
A produção de grãos no país deve ultrapassar 251 milhões de toneladas.
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o desempenho recorde na agricultura deve ser impulsionado pelas colheitas de soja e milho, responsáveis por cerca de 88% da produção.
Nesta safra, a Conab estima a maior colheita já registrada para os grãos, com uma produção de quase 121 milhões de toneladas.
Indígenas do Mato Grosso do Sul receberam cerca de 9 mil cestas básicas.
A iniciativa é parte do plano emergencial de auxílio a populações vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus.
A previsão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é entregar, no total, 11 mil cestas para 49 comunidades indígenas em 12 municípios do estado.
Aproximadamente 28 mil pessoas serão beneficiadas.
As cestas contêm arroz, feijão, fubá, mandioca, óleo de soja, açúcar, leite em pó e macarrão.
Mais de 6.600 médicos estão atuando no combate ao coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais reforçam o atendimento em postos de saúde de mais de 2 mil municípios.
Também estão atuando em 21 distritos de saúde indígena.
Desde o início da pandemia, foram lançados 4 editais de forma emergencial para a contratação de mais médicos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O portal do Tribunal de Contas da União conta com uma nova ferramenta para ampliar o acesso à informação, o VLibras, uma ferramenta gratuita de conversão de conteúdos da internet para a língua brasileira de sinais. O VLibras torna conteúdos em computadores, celulares e plataformas web acessíveis para pessoas surdas. A iniciativa atende à Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2016 e marcou um novo novo olhar sobre os 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência. A motivação de inserir o Velibras no portal do Tribunal foi facilitar o acesso à informação para o público, como advogados, gestores ou qualquer cidadão que se comunique por Libras, além de reforçar as ações de responsabilidade social do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal manda arquivar notícia-crime contra ministro-chefe da Segurança Institucional da Presidência.
Ministério Público Federal pede que municípios da Baixada Santista deem mais transparência a gastos e medidas de combate à Covid-19.
Justiça de Minas Gerais dá prazo para que município implante rede de esgoto.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina arquivamento da notícia-crime contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno.
O general foi acusado por parlamentares de crimes contra a segurança nacional e de responsabilidade por ter divulgado nota contra possível apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Ribeiro.
Na nota, Augusto Heleno afirmou que uma possível apreensão do celular para apurar se houve interferência política na Polícia Federal levaria a consequências imprevisíveis. O ministro Celso de Mello atendeu ao parecer da Procuradoria-Geral da República, que argumentou que a apresentação de ação penal pública é uma competência exclusiva do Ministério Público. O decano, no entanto, fez considerações sobre a nota divulgada pelo ministro de Segurança Institucional e afirmou que declarações impregnadas de conteúdo que desrespeita a separação de poderes afetam a legitimidade do poder civil e fragilizam as instituições democráticas.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal adote medidas para proteger as comunidades indígenas e evitar a mortalidade pela Covid-19.
Entre essas medidas estão planejamento com a participação das comunidades, ações para a contenção de invasores em reservas e criação de barreiras sanitárias no caso de indígenas que, por escolha própria, decidiram não ter contato com a sociedade ou daqueles que têm baixa compreensão do idioma e costumes.
O governo também deve garantir acesso de todos os indígenas ao subsistema indígena de saúde e elaboração de plano para enfrentamento e monitoramento da Covid-19.
A decisão foi tomada na ação apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e por 6 partidos políticos.
Não é possível haver doação entre cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Uma mulher no Rio Grande do Sul cedeu cotas de uma empresa ao marido. Após a morte da mulher, o irmão dela ajuizou a ação para anular a doação, afirmando que esse ato era para prejudicar a mãe deles, herdeira necessária, que depois disso também faleceu. No STJ, a terceira turma considerou que, nesse caso, a doação entre cônjuges no regime de comunhão universal de bens é nula. Mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que, como a mãe ainda estava viva, quando a filha morreu, passou a ter direito à metade dos bens deixados por ela, restando ao viúvo apenas a meação dos bens.
Ministério Público Federal quer que municípios da Baixada Santista deem mais transparência a gastos e medidas de combate à Covid-19.
As prefeituras deverão disponibilizar no mesmo local na internet dados sobre contratações, aquisições, dispensas de licitação, testes aplicados e disponibilidade de leitos. Marissa Almena.
O objetivo é facilitar o acesso por parte da população, da imprensa e dos órgãos de controle. O Ministério Público também recomenda planos de contingência para o combate à doença. As prefeituras têm 10 dias para informar que acataram a recomendação. Quem não atender poderá sofrer medidas judiciais e extrajudiciais, incluindo responsabilização por eventual improbidade administrativa. Música.
Justiça de Minas Gerais mantém sentença que dá prazo para que município de Alto do Rio Doce construa sistema de saneamento básico.
A prefeitura tem 1 ano e 6 meses para cumprir a determinação. Daiane Garcês.
Segundo denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o município não tem saneamento de esgoto, o que provoca a poluição de diversos córregos da região. A administração pública tem 1 ano e 6 meses para realizar as obras. Se descumprir o prazo, vai ter de pagar multa de R$ 2.000 por dia, até o limite de R$ 200.000.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que reduz gastos com oscilação cambial de instituições financeiras com aplicação no exterior. Comissão que acompanha as ações do governo relacionadas à Covid-19 vai discutir os efeitos da pandemia na educação. Stevenson Valentim propõe unificação de todos os portais da transparência do setor público. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que reduz os gastos de instituições financeiras para se precaver dos riscos de oscilações cambiais. A MP iguala a tributação das variações do câmbio incidentes no seguro de investimentos no exterior e dos valores efetivamente segurados. Reportagem de Regina Pinheiro.
Para se precaver dos riscos de variações do dólar, os bancos contratam um tipo de seguro chamado hedge. Mas, atualmente, somente as variações cambiais relativas ao hedge são tributadas. A tributação diminui o valor do retorno do seguro e faz com que os bancos contratem um hedge por uma quantia maior do que o total do investimento, o overhead, para que a proteção possa realmente cobrir prejuízos financeiros, o que eleva os custos para as instituições. A MP iguala a tributação tanto da variação cambial incidente sobre o investimento quanto da variação cambial do próprio hedge que lhe dá a cobertura. O relatório apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi favorável à MP.
A medida provisória buscou corrigir uma assimetria tributária que produzia diversos efeitos indesejados, como aumento dos custos de transação dos bancos e impacto na arrecadação tributária.
O texto vai à sanção do presidente da República.
E as mulheres com filhos de guarda compartilhada devem ter prioridade no recebimento do auxílio emergencial do dependente em relação ao pai. A proposta aprovada pelo Senado segue para a sanção presidencial. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Imagine a situação. Um casal está separado e tanto a mulher quanto o homem têm direito ao auxílio emergencial de R$ 600. Além do adulto, o filho também tem direito. Mas na hora do cadastro, os dois, mãe e pai, incluíram este filho como dependente. Como a criança não pode receber duas vezes o benefício, o Senado decidiu, a partir de projeto da bancada do PSOL da Câmara dos Deputados, que a prioridade do recebimento do auxílio do filho será da mãe. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, disse que a proposta corrige essa distorção.
É um aperfeiçoamento do auxílio emergencial. Como aprovado no Congresso, os R$ 600 do auxílio devem ser pagos em dobro para a mãe solo, quer dizer, a mulher chefe de família monoparental. Nós sabemos, porém, que são numerosos relatos de mães e filhos que se encontram desamparados porque o pai, por exemplo, o ex-cônjuge, foi quem sacou os recursos.
A comissão que analisa as ações do governo no enfrentamento do coronavírus quer um panorama sobre educação durante a pandemia. Esse será o tema da audiência pública desta quinta-feira com especialistas no setor. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que o colegiado tem acompanhado de perto as medidas econômicas adotadas pelo governo, mas defendeu que só a educação é capaz de sustentar o crescimento econômico.
O único mecanismo capaz de vencer etapas e sustentar a economia, sustentar tudo, é a educação. O que sustenta de uma maneira equilibrada um crescimento econômico é qualidade da educação e investimento em mão de obra qualificada.
Foram convidados para a audiência pública a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Ilona Betkerrazi, o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, e a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Cecília Mota, além de Luiz Roberto Lisa Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação.
O senador Zequinha Marinho esteve em Belém para a primeira oficina de implementação do Centro de Desenvolvimento Regional do Estado do Pará. Conhecido como CDR, o projeto promove a discussão e a implantação de agendas de desenvolvimento para estimular a economia local. A reportagem é de Lara Kinue.
Foi inaugurado na última terça-feira o Centro de Desenvolvimento Regional do Pará, primeiro projeto piloto na região amazônica. O coordenador do CDR Pará, professor José Lourenço, destacou a importância do centro para o desenvolvimento da bioeconomia local.
Nesse primeiro momento, nós selecionamos como projeto piloto a chamada Mesorregião Metropolitana de Belém, que pega 9 municípios, indo de Belém até Caxanhal. Definimos como foco a bioeconomia, que dá maior relevância para a região amazônica.
O senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, que esteve presente no evento, celebrou a inauguração do CDR em seu estado e elogiou a atuação da Biotech Amazônia, associação responsável pela implantação do centro no Pará.
Esse projeto vai articular ciência, tecnologia, pesquisa com a economia. E a Biotech vai nos ajudar a fazer do Pará aquilo que ele merece, que é um lugar rico, com gente também rica, com qualidade de vida acima de tudo.
Até o momento, outros 5 projetos piloto estão em execução, em Campina Grande, na Paraíba, em Bagé, no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Distrito Federal, em Itapeva, em São Paulo e no Triângulo Mineiro.
E o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, manifestou preocupação com a ideia do governo de privatizar grandes empresas estatais em um prazo de 90 dias, segundo anunciou o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Nós não podemos permitir que o governo atropele para que as empresas privadas simplesmente tomem e abocanhem todos aqueles serviços prestados pelas empresas públicas eficientes.
A mensagem presidencial que ampliou o veto ao uso de máscaras foi questionada no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Alguns senadores ainda falaram sobre o teste positivo do presidente Jair Bolsonaro para a Covid-19. Repórter Roberto Fragoso.
O Planalto publicou uma mensagem estendendo a isenção para o uso obrigatório de máscaras, inicialmente liberado para escolas, comércios e igrejas, também para presídios. A Rede Sustentabilidade e o PDT acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a ampliação do veto. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, pediu ainda que o Senado devolva a mensagem ao Executivo.
O tempo aqui é fixo, é 15 dias. O presidente entrega uma complementação de mensagem de veto após a lei ter sido sancionada. Isso fere claramente o ordenamento constitucional e jurídico e, por isso, esse veto deve ser devolvido.
Randolfo comentou, após a confirmação de que Jair Bolsonaro testou positivo para coronavírus, que o presidente sempre minimizou os efeitos da doença e promoveu aglomerações. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, que já contraiu Covid-19, desejou que Bolsonaro se recupere da doença e que, agora que a conhece em primeira mão, pare de minimizar sua gravidade e tome as rédeas do controle da pandemia.
Chegou a hora do presidente se conscientizar de que essa doença é grave e que precisa ter um comando e uma articulação nacional para a gente evitar o maior número de vítimas, salvar as vidas.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a pandemia de coronavírus escancarou o racismo e a péssima condição da população negra no Brasil, despertando o sentimento de injustiça. Para Jean Paul, é preciso construir uma pauta voltada para a população negra, que vive uma sensação de impotência diante de uma sociedade que não se assume racista. Segundo ele, é preciso uma enorme revisão na legislação que trata da discriminação.
Eu defendo que pautemos com urgência no plenário do Senado o fim de um instituto infame, o auto de resistência. Essa matéria é originada da CPI do Senado, que apurou o assassinato de jovens no Brasil. Já foi aprovada pela CCJ e está pronta para apreciação no plenário. E como funciona o auto de resistência? O policial mata um suposto suspeito, quase sempre negro, alega legítima defesa e que houve resistência à prisão.
Uma proposta do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, prevê a unificação de todos os portais da transparência do setor público na internet. Reportagem de Ara Farias Borges.
Segundo o projeto, serão unificados em um único site na internet todos os portais de transparência dos governos federal, estaduais e municipais, bem como de órgãos públicos. A proposta visa facilitar a pesquisa de todas as informações de interesse público. A ideia é deixar os dados disponíveis de forma direta e simplificada para aumentar o controle dos gastos públicos, disse o senador Stevenson Valentim.
Essa falta de unificação ou essa forma aí de cada um fazer do seu jeito, além de ficar difícil para o cidadão fiscalizar, acompanhar, fica muito fácil para os gestores que não querem alimentar a transparência.
Atualmente, cada município, estado e órgãos públicos tem seu portal de transparência. Pelo projeto, a criação do site oficial para consolidar todas essas informações caberá à União.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pesquisa mostra que total de infectados por Covid é 6 vezes maior que o oficial.
Deputados concluem votação de MP que desobriga mínimo de dias letivos.
Câmara aprova medida que prevê ajuda ao setor aéreo durante pandemia.
Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que disciplina o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia de Covid-19.
Os deputados também concluíram a análise da MP que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano diante da pandemia de Covid-19. Quem traz mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que traz uma série de regras para ajudar o setor aéreo a enfrentar a crise financeira durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. O texto original do governo tratava apenas de reembolso de passagens e pagamento de parcelas de outorga de aeroportos. Porém, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, acatou várias sugestões de emendas apresentadas por outros parlamentares.
De fato, em razão de diversos países terem limitado ou interrompido voos comerciais, colocando empresas de transporte aéreo e de infraestrutura aeroportuária, passageiros em posição de vulnerabilidade. O quadro descrito, que ameaça a saúde financeira de todo importante setor da economia, assim como o orçamento das famílias, justifica a adoção imediata das medidas mitigatórias.
Para os passageiros, o texto prevê crédito de valor igual ou maior ao do reembolso da passagem, a ser usado em nome próprio ou de terceiro, até 18 meses após a data de seu recebimento. Opções de reacomodação em outro voo ou remarcação de passagem aérea, permanência da regra de desistência nas 24 horas posteriores à compra da passagem e interrupção da cobrança das futuras parcelas de passagens aéreas compradas a prazo quando houver cancelamento de voo. O relator Arthur Oliveira Maia também redefiniu a responsabilidade pelo pagamento da tarifa de conexão, que passará a ser paga pelo passageiro da mesma forma que as tarifas de embarque doméstico e internacional.
Dessa forma, as companhias aéreas, em vez de incorporarem ao custo do voo a tarifa de conexão referente aos passageiros em trânsito, com reflexos no preço, nas passagens e na tributação sobre o faturamento, passarão a discriminar o valor dela, dando ao consumidor transparência quanto ao preço que é cobrada para realizar trânsito em aeroporto intermediário.
O relator ainda acatou sugestão do Ministério de Infraestrutura para, durante a pandemia, reduzir a responsabilidade do transportador quanto a danos causados por atraso ou cancelamento de voo e atraso na entrega de bagagem ou carga. O deputado defendeu a medida como forma de reequilíbrio contratual para evitar números como os de 2017, quando as empresas aéreas gastaram R$ 311 milhões com cerca de 60 mil processos judiciais movidos por passageiros. No entanto, Arthur Oliveira Maia ressaltou que a assistência material e o reembolso do valor da passagem continuam preservados para o passageiro. Outro ponto incorporado pelo relator tenta ajudar os aeronautas e aeroviários, que são os principais funcionários do setor aéreo.
Concordamos com as emendas que requerem a liberação de parte do FGTS para as categorias, de sorte que possam ser mantidos financeiramente enquanto estiverem em licença sem remuneração e com redução proporcional da jornada de trabalho, de salários ou de contrato de trabalho suspenso, medidas amplamente adotadas para mitigar o impacto do Covid-19 nos custos dos transportadores.
Porém, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, considerou insuficiente essa ajuda aos trabalhadores.
Se amplia a possibilidade de garantias, principalmente para as concessionárias, mas não se faz o mesmo para que esses recursos disponibilizados fiquem à disposição da garantia do emprego e da garantia de renda para esses trabalhadores. Além disso, o relatório amplia pontos negativos para o consumidor brasileiro.
A vice-líder da minoria, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, reforçou a tese de que aeronautas e aeroviários ainda precisam de novas medidas de amparo diante da crise que se agrava nas companhias aéreas.
Há redução de danos para trabalhadores, mas nós temos aqui as notícias das demissões, são várias. A TAM promete demitir em torno de 60 mil pessoas, já fechou a base em Natal. Tem suspeitas da fusão definitiva entre a TAM e a Azul assumindo. A Gol até agora não se pronunciou.
O plenário da Câmara também concluiu a análise da medida provisória que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano diante da pandemia de Covid-19. Todas as tentativas de alterar o texto foram rejeitadas e a MP segue agora para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, elogia o texto da MP aprovada pela Câmara, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. A deputada ressalta a importância de o Conselho Nacional de Educação editar as diretrizes nacionais para implantar a medida.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, lamenta a rejeição de destaque que previa a ajuda de entidades da educação, saúde e assistência social na edição das regras para nortear o processo de mudanças no ano letivo de 2020, junto ao Conselho Nacional de Educação. Segundo o congressista, a ideia era dar voz a mais setores além do CNE, democratizando o processo.
Já Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica a tentativa de incluir mais 12 entidades no processo de elaboração das mudanças no calendário escolar de 2020. O deputado elogia o texto aprovado na Câmara, que define apenas o Conselho Nacional de Educação como responsável pelas alterações.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, faz um apelo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que inclua na pauta do plenário o projeto do novo Fundeb. A parlamentar afirma que a matéria é fundamental para garantir recursos para que as cidades consigam manter as escolas abertas.
O presidente Rodrigo Maia disse ontem que vai pautar a proposta que torna permanente o Fundeb na semana que vem. Segundo ele, o texto, que está em análise em uma comissão especial, ainda será aperfeiçoado em algumas reuniões com o governo nesta semana.
Cultura.
José Guimarães, do PT do Ceará, comemora a sanção da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Na sua opinião, esta foi uma grande conquista da arte e da cultura. Ao mesmo tempo, o parlamentar cobra do governo federal que a ajuda de R$ 600 para os profissionais do setor chegue o mais rapidamente possível na ponta.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, cobra a agilidade do governo federal na liberação do crédito para a cultura. A parlamentar frisa que a Lei de Emergência Cultural precisa ser cumprida como foi aprovada, de forma emergencial, e que o dinheiro seja liberado imediatamente aos profissionais do setor.
Economia.
O governo federal prorrogou até agosto o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Perpétua Almeida, do Acre, informa que o PCdoB defende a manutenção do auxílio até 31 de dezembro, data que se encerra o decreto presidencial de calamidade pública.
Na avaliação de Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, as medidas emergenciais que foram aprovadas pelo Congresso não chegaram aos estados e municípios com a rapidez que deveriam. A parlamentar culpa o governo federal pela demora.
A deputada também critica o sistema financeiro, um dos poucos setores na economia que ainda lucram mesmo com a pandemia. Fernanda Melchiona informa que os bancos já receberam R$ 1,2 trilhão do Banco Central e ainda têm a possibilidade de vender seus títulos podres graças à emenda constitucional do orçamento de guerra.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, pede a votação urgente do projeto que cria um abono para feirantes e agricultores familiares que estão sem conseguir vender a produção em razão da pandemia do novo coronavírus. Ele ressalta a importância da proposta para o futuro dos trabalhadores e para a garantia do abastecimento à população.
Bongás do PT gaúcho critica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por defender a flexibilização de toda a legislação ambiental. Para o deputado, afrouxar as leis do setor prejudicaria a economia interna e a imagem do Brasil no exterior.
Bongás também condena ações do ministro da Economia, Paulo Guedes, por continuar aplicando a reforma trabalhista com a carteira verde e amarela e por, segundo o deputado, querer retirar ainda mais direitos dos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, parabeniza o governo federal pela inauguração de trecho da transposição do Rio São Francisco. O trecho conduz as águas do Velho Chico ao Ceará, na barragem de Jati, região de Cariri.
Apesar de reconhecer que a obra foi iniciada pelo governo do PT em 2007, Júlio César Ribeiro afirma que foi preciso coragem e hegemonia política para executar uma obra dessa importância para o país.
Segurança Pública.
Marcelo Freixo, do PSOL, elogia a ação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que prendeu dois denunciados de chefiar o escritório do crime. Segundo o deputado, o grupo, chefiado por milicianos, policiais e ex-policiais, é investigado por várias execuções.
Marcelo Freixo alerta ainda que Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro, tinha relações diretas com a milícia, o que, no entendimento do deputado, demonstra a relação promíscua entre grupos políticos e milicianos.
Saúde.
Inquérito sorológico feito pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Pelotas estima que o número de brasileiros infectados pelo coronavírus seja 6 vezes maior do que as estatísticas oficiais.
A importância desses inquéritos, que são pesquisas que mapeiam a concentração de pessoas atingidas pela doença a partir de testagem aleatória, foi salientada pelos debatedores que participaram de audiência da Comissão Externa da Câmara que acompanha as medidas de combate à Covid-19. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
Os primeiros resultados do inquérito do Ministério da Saúde, que envolveu 90 mil pessoas em todo o país, mostram uma média de 4% da população contaminada. O reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, coordenador da pesquisa chamada EpiCovid, deu outros detalhes. Indígenas que vivem nas cidades têm 5 vezes mais chances de se infectar do que a média. Crianças são contaminadas com a mesma intensidade, mas com gravidade menor que os adultos. Além disso, a doença reflete as desigualdades sociais do país.
Em cada fase do EpiCovid, os grupos mais pobres da população tiveram pelo menos o dobro do risco de terem infecção do que os grupos mais ricos. E esse resultado ele é marcante, especialmente por sabermos que se trata de uma doença que chegou no Brasil de avião pelos grupos mais ricos da população. Mas já a partir do meio de maio, quando começamos a fazer o EpiCovid, já é uma doença mais frequente entre os grupos mais pobres da população.
O reitor da Federal de Pelotas pediu prioridade para que esse monitoramento continue, mas os representantes do Ministério da Saúde na audiência pública não se pronunciaram sobre a garantia de manutenção dos estudos. Durante a audiência, foram apresentados resultados de outros inquéritos sorológicos. Na cidade de São Paulo, a projeção feita a partir do inquérito demonstra a presença de anticorpos do coronavírus em 9,5% da população. Seriam 1.160.000 pessoas, bem mais do que os 156 mil infectados confirmados pelos números oficiais citados pelo secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. O representante da Fundação Oswaldo Cruz, Rivaldo da Cunha, ressaltou a importância das pesquisas para mapear as rotas de transmissão do vírus e sugeriu que os inquéritos continuem por pelo menos mais 2 anos, para subsidiar, inclusive, a busca de uma vacina eficaz. Autor do requerimento para realização da audiência pública, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, salientou a variedade e a relevância dos inquéritos sorológicos que estão sendo feitos atualmente no país.
Temos inquéritos coordenados por universidades federais, por prefeitura, por uma agência nacional de águas junto com a Universidade Federal, por um governo do estado junto com a Universidade Federal, ou seja, a importância de instituições públicas sólidas que tenham continuidade nos seus quadros, na sua capacidade técnica, inclusive trazer evidências científicas para a tomada de decisão das políticas públicas.
O representante da Agência Nacional de Águas, Sérgio Airi Moraes, apresentou resultados de uma pesquisa que detecta a presença do coronavírus no esgoto de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Os resultados mostraram um aumento na estimativa de infectados de 20 mil para 50 mil pessoas em 4 semanas de coleta. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece ações para combater o avanço da Covid-19 entre indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e demais comunidades tradicionais.
Bolsonaro vetou 14 pontos do projeto enviado para sanção. Entre eles, os itens que obrigavam o governo a garantir a esses povos acesso à água potável, a distribuir gratuitamente materiais de higiene, limpeza e desinfecção, a ofertar emergencialmente leitos hospitalares e de terapia intensiva e a comprar ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea.
Para Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a falta de políticas de assistência está dizimando as comunidades indígenas, que já registram mais de 10 mil casos de coronavírus, com 450 mortes no Brasil.
O projeto de Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, determina que igrejas e templos sejam reconhecidos como atividades essenciais, em especial nos períodos de calamidade pública, sendo proibido o fechamento total.
No entendimento de Maria Rosas, em momentos como o de pandemia, as igrejas auxiliam o poder público com ações humanitárias e distribuição de alimentos, além do apoio emocional.
Charles Fernandes, do PSD, chama atenção para o crescimento da Covid-19 nas cidades do interior da Bahia e pede ajuda do governo federal para frear a doença. Segundo ele, os municípios que decidiram reabrir o comércio apresentaram um aumento expressivo no número de casos, acendendo o sinal de alerta das autoridades.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presta solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro, que testou positivo para a Covid-19 e deseja a ele um pronto restabelecimento. O deputado pede menos ódio a todos e afirma esperar que Bolsonaro volte ao trabalho mais humanizado, com mais empatia e respeito pelo próximo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta que Jair Bolsonaro tenha contraído a Covid-19. E diz esperar que o episódio sirva para que o presidente pare de desdenhar da doença. O congressista deseja que Bolsonaro se recupere logo e que saia dessa situação mais maduro, mais responsável e, nas palavras dele, com mais coração.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também deseja rápida recuperação ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, este pode ser um bom momento para Bolsonaro realizar uma autocrítica sobre posturas que vinha tendo em relação à Covid-19 e à ciência.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, espera que depois de testar positivo para o novo coronavírus, o presidente Bolsonaro pare de negar e desprezar a doença, que já matou mais de 65 mil brasileiros. Ele deseja saúde ao presidente e afirma que o embate político no país deve se dar no campo das ideias e não da barbárie e do ódio.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também deseja pronto restabelecimento ao presidente da República, mas afirma que não tem esperanças de que Jair Bolsonaro aprenda alguma coisa com a doença. Na opinião do deputado, Bolsonaro demonstrou muitas vezes ser desumano quando, por exemplo, desejou a morte da ex-presidente Dilma Rousseff e defendeu torturadores da tribuna da Câmara.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, questiona quantas pessoas o presidente Jair Bolsonaro pode ter infectado por não usar frequentemente a máscara e por se expor em situações não recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Ela chama o chefe do Executivo Nacional de irresponsável, acusando-o de não ter empatia e de negar a dor do povo brasileiro.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, espera que o presidente Jair Bolsonaro tenha mais empatia agora que foi diagnosticado com o coronavírus. Ele lamenta ainda a morte do deputado Assis Carvalho, ocorrida no último domingo. Ele lembra o esforço do parlamentar piauiense na luta por melhores condições para a população nordestina.
Homenagem.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, também lamenta a morte do deputado Assis Carvalho, que, em suas palavras, teve uma vida de luta e honra e exercia seu terceiro mandato na Câmara Federal. O parlamentar se solidariza com a família e diz que seus princípios e legado terão continuidade.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, solidariza-se com a família do deputado Assis Carvalho. Ela espera que todos mantenham a força e energia para enfrentar este momento de perda.
Arlindo Quinalha, de São Paulo, registra a intenção do PT de dar o nome de Assis Carvalho à lei que protege os pequenos produtores rurais. O parlamentar presta solidariedade à família do deputado, que morreu no último domingo vítima de infarto, e destaca a capacidade de luta e a sabedoria de Assis Carvalho.
Capitão Wagner, do PROS do Ceará, parabeniza Pedro Jorge Medeiros, que assumiu o cargo de governador do distrito LA4 do Lions Clube Internacional. Ele ressalta que a instituição presta serviços humanitários e tem reconhecimento mundial.
Márcio Gerri, do PCdoB, parabeniza o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, eleito presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. O parlamentar espera que Carlos Lula ajude os secretários estaduais a encontrarem soluções viáveis para que o país possa sair o mais rapidamente possível da crise sanitária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.